Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
As bicicletas e as trotinetas começam a tomar conta das cidades, mas em Portugal ainda estamos longe do que já se vê em outros países europeus. Será que ainda assim podem ser uma solução para resolver o problema de mobilidade nas cidades? Respostas já a seguir.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. As trotinetas têm tido vários avanços e recuos em várias cidades. Já aqui falámos também sobre isso. Em Paris, por exemplo, já foram proibidas, não é?
Olá, Nuno. Sim, aliás, Paris fez aquilo que até há pouco tempo se pensava que era impensável. Fez um referendo para tentar perceber se as pessoas queriam ou não queriam a mobilidade partilhada. E aqui é preciso ter cuidado, ou seja, as trotinetes que têm, portanto, utilização via plataforma eletrónica, portanto, aluguer via plataforma eletrónica, e fizeram esse referendo em abril que resultou na proibição da atividade das empresas de aluguer, ou seja, a proibição das trotinetes. Aqui há duas questões e Paris tem esse problema, ou melhor, tem esse problema para resolver. É que tu repara, esse referendo ainda por cima teve uma muito baixa adesão, teve mesmo muito baixa adesão das pessoas, e portanto vai haver muitas pessoas que vão sempre perguntar porquê que não há trotinetes para alugar quando o referendo foi feito a relativamente poucas pessoas, mas também as pessoas podiam votar ou não, quer dizer, votar não era uma coisa que fosse obrigatória, e portanto há aqui esta questão. Depois, isto foi feito porquê? Foi feito porque houve vários acidentes em Paris e houve inclusive uma morte alegadamente imputada à negligência por utilização de uma trotinete. E portanto isso tem contribuído para o debate. Eu acho que aqui a questão é essa, tem faltado um debate sobre a questão das trotinetes, um debate um bocadinho que ouça também as duas partes, ou melhor, eu diria as três partes. O operador, os operadores são importantes de ouvir, a cidade é importante de ouvir e as pessoas também. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa que é importante, é que o que é que aconteceu em Paris? A partir do momento em que as trotinetes de aluguer foram banidas, o que aconteceu foi que começou a haver compra de trotinetes a nível pessoal. É claro que estas já não vão parar ao Rio Sena, que era a grande preocupação, na verdade, da cidade de Paris, é que havia trotinetes espalhadas por todo lado e abandonadas em todo lado. Havia imagens na internet de trotinetes, como, por exemplo, estou a dizer, abandonadas no Rio Sena e em outros sítios parecidos. Agora, não vai deixar de utilizar, ou seja, as pessoas continuam a precisar, particularmente em cidades como Paris, tem um trânsito infernal a toda a hora, não tem soluções. Aquilo, para apanhar as duas horas de trânsito é um dia normal de trabalho. E, portanto, as trotinetes e outras micromobilidades similares e mobilidade urbana são a única solução que tu tens. E, portanto, se não tens, se neste momento acaba, Paris vai ter um problema para resolver.
E voltando aqui ao nosso cenário... Em Lisboa, por exemplo, houve aqui um acordo há uns meses com os operadores para regular as trotinetas. Como é que está a situação nesta altura?
Olha, antes de mais, isso é um acordo que merece aplauso, porque de facto foi uma iniciativa do Presidente da Câmara de Lisboa e portanto merece aplauso a iniciativa, porque limitou-se a velocidade a 20 km/h, limitou-se as zonas onde se podem deixar as trotinetes e onde se podem levantar trotinetes, as zonas obrigatórias, a criação das tais zonas obrigatórias, uma espécie de umas ilhas onde os utilizadores são obrigados a deixar as trotinetes sob pena de continuar a ser cobrada a utilização. Tudo isto, de facto, merece o aplauso. Problema, por um lado, o sistema ainda não está todo operacional, ainda há muitos relatos, basta aceder a qualquer internet para perceber, rede social, para perceber que o sistema não está todo operacional. Depois, há um outro problema que se calhar não sei se foi tão bem pensado na altura, que tem a ver, por exemplo, quando as baterias acabam. Tu, por exemplo, alugas uma trotinete e não tens propriamente a certeza, não é? Uma coisa é tu subires ali em Costa do Castelo, vamos aqui brincar, uma coisa é subires em Costa do Castelo, outra coisa é tu desceres à Vila Liberdade. Portanto, o consumo de bateria é completamente diferente. Dito isto, quem não tem essa experiência ou quem não tem essa sensibilidade, rapidamente pode correr o risco de, por exemplo, acabar a bateria da trotinete. E nesse caso não a consegue arrastar para lado nenhum, é preciso dizê-lo. Portanto, ainda há esse problema para resolver. É apenas um dos que está. Agora, é preciso dizer que isto está mais organizado. Sim, eu acho que Lisboa está um bocadinho melhor organizada. Nota-se, desde que isto foi implementado, nota-se de facto, está um bocadinho melhor organizado. Há aqui algumas questões para resolver, nomeadamente se nós não queremos que as trotinetes andem no passeio, nós não podemos continuar a colocar no passeio e dentro do passeio, por assim dizer, estas ilhas, de forma a que depois seja um incentivo a continuares a andar nela em cima do passeio. Portanto, nós temos que criar aqui uma forma de que seja possível deixar as trotinetes e as bicicletas já agora num local que esteja devidamente acessível. Aliás, de certa forma, como por exemplo a EML tem feito com as bicicletas, há ali tipo uma zona ciclovia onde tu depois deixas as bicicletas, portanto quase consegues deixar ir sempre em ciclovia e deixar a bicicleta, portanto quase que isso é possível.
A questão dos passeios, e tu já referiste isso várias vezes aqui, que é: se eu estou de bicicleta, se estou de trotinete, eu devo andar na via, portanto, na estrada, e não em cima do passeio. Isso não se resolvia com sinalização nesse sentido? Eu percebo que está no código da estrada, mas numa cidade é quase nula a quantidade de pessoas que de facto anda na estrada. Não é nula, mas a maior parte das pessoas que se vê a andar de trotineta, se calhar não aqueles que andam diariamente, mas quem, um turista que pegue numa trotineta aqui em Lisboa, por exemplo, vai andar boa parte do tempo no passeio, porque faz lá a ideia de que não pode andar no passeio.
Eu acho que sinalização sim, educação também. E repara, no caso do turista até é uma coisa curiosa, porque em algumas cidades isto não acontece na Europa, e aqui acontece. Dá que pensar, porque é que o mesmo turista, vamos apostar que seja o mesmo tipo de turista, não em particular aquele que está a infringir naquele instante, mas pronto, o mesmo tipo de turista tem um comportamento diferente se estiver numa Alemanha do que tem um comportamento em Portugal. Há uma razão, portanto é preciso estudá-la. Não sei qual é a razão, ou não quero aqui inventar uma, mas há uma razão para que isso aconteça, porque tu tens cidades onde as pessoas respeitam as ciclovias e respeitam a não utilização dos passeios. Agora, porquê é que aqui se utiliza passeios? Sinalização seria uma boa ideia. E se calhar um estudozinho sobre a forma como as ciclovias e onde é que elas de facto estão direcionadas, de forma a que sirvam o turista, como tu dizes muito bem, mas também o utilizador comum do dia-a-dia.
E para além disso, para além desta questão deste problema, há mais problemas que se mantêm e que têm que ter aqui de alguma forma uma resolução, não é? Tu traz alguns dados, ou pelo menos alguma explicação, no sentido de, por exemplo, a questão do consumo do álcool e conduzir com trotineta.
Olha, eu acho que há pessoas que não têm mesmo noção do que é que estão a fazer quando bebem álcool e andam trotinete. Para já, porque uma queda de trotinete acredita que é bastante dolorosa. Confesso que já passei por isso e não estava alcoolizado. E de bicicleta também. Acho que nenhum de nós pode dizer que nunca mandou uma queda de bicicleta. Eu já mandei. E portanto acho que todos nós já passamos por isso. Portanto, e mesmo sem estar completamente alcoolizado, não, zero de álcool. Aqui a questão é novamente a educação. Depois um conhecimento, e se calhar uma divulgação daquilo que é proibido. Porque tu repara, nós já falámos em outros podcasts que isto é proibido, está na lei, e inclusive a polícia pode, se assim desejar, fazer inclusive uma operação stop e mandar parar uma pessoa também trotinete. Não se esqueçam que é um veículo, convém relembrar que as bicicletas estão equiparadas neste momento a um veículo. Portanto, se tu, por exemplo, uma bicicleta, no limite pode ser multada em excesso de velocidade, no limite, e sem ser um limite, pode ser multada em excesso de velocidade, por exemplo, pode ser multado com o álcool, pode ser multado se circulares em sentido contrário, vamos na via, e há ciclistas que infelizmente o fazem, tal como automobilistas também de vez em quando o fazem. E portanto, eu acho que aqui a questão da educação é importante, de modo que as pessoas percebam que o facto de estarem na trotinete não lhes dá mais direitos, ou não têm menos direitos do que, por exemplo, têm se estiverem numa moto, vamos imaginar. E portanto, isso é importante. Depois, ainda há uma outra coisa que eu acho que, e tu falaste sobre problemas, que eu acho que é muito importante nós darmos aqui uma ligeira chega sobre isso. Tem a ver com a forma como estes aparelhos de micromobilidade se sinalizam, se é que podemos dizer desta forma, a sua presença em circulação. Tu repara, se um invisual pode não saber que vem lá uma trotinete, e portanto, e tem havido problemas por causa disso, já houve problemas por causa disso. Portanto, nós temos que pensar também em resolver este tipo de problemas para depois ser, de facto, uma solução. Nós começámos o podcast a perguntar se vai ser uma solução. Para ser uma solução, temos que resolver também este tipo de problemas.
E as bicicletas? Como é que está a situação? Também houve alterações na questão das bicicletas partilhadas?
Olha, o exemplo de Lisboa é bom, porque o grande operador de bicicletas, a própria EML, praticamente todos os meses inaugura vários pontos com mais ofertas. Essa é a parte positiva. A parte menos positiva é que continua a haver reclamações que há zonas de Lisboa mais deficitárias. Não me atrevo a dizer se assim é ou não, porque não tenho o mapa, e já é bastante grande, da EML presente na cabeça. mas há reclamações, como por exemplo em Chelas, que se queixam da falta de oferta. Não, como digo, não sei se essa é uma reclamação justa ou injusta, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa, e que é importante dizer, é que eu penso que as bicicletas estão, particularmente as partilhadas, com o problema resolvido. Eu pelo menos não vejo grandes abusos no dia-a-dia, falo para a experiência e de vez em quando até penso sobre isso. Acho que nós temos mais ou menos com uma oferta interessante e que pode ser que bastante alargada. Acho que devíamos pensar em termos de mobilidade, em facilitar o acesso, por exemplo, da margem sul a Lisboa através de bicicleta, como, não sei, se calhar pelo ponto 25 de Abril, vamos imaginar, não faço ideia se seria possível ou não, mas acho que devia ser estudado, porque nós não podemos continuar só a estudar. Nós queremos ter melhor ambiente, nós queremos que a cidade de Lisboa tenha melhor ambiente, respire melhor, mas nós não podemos esquecer que há pessoas que vêm de Cascais, Sintra, por aí fora, Vila Franca, Setúbal, em direção a Lisboa diariamente, e o carro é a opção. É claro que tu agora me dirás, ao Paulo, quando ninguém vinha de Setúbal para Lisboa de bicicleta. Não sei, depende. Com uma boa bicicleta com assistência elétrica, não digo de Setúbal diretamente a Lisboa, mas pelo menos uma parte do caminho podia ser feita e era uma parte importante. Portanto, aqui acho que estamos um bocadinho melhores em termos daquilo que é as bicicletas, mas uma vez mais falta formação e falta apoiar quem de facto deseja fazer a transição e andar de bicicleta.
E continuam a faltar ciclovias?
Continuo, Nuno, olha, nós já em outro podcast tivemos a oportunidade de falar sobre isso e eu vou voltar a falar nisso. Tu reparas, as ciclovias não podem continuar a ser pensadas do ponto de vista de visual, não é? Portanto, esta ciclovia tem 3 km, como se aquilo fosse uma coisa muito importante ter 3 km, ela podia ter até 300 metros e ser mais útil. Isto porquê? Porque tu continuas a ter em grande parte do país, e agora para não estar sempre a bater entre aspas em Lisboa, muitas ciclovias que têm uma utilidade turística. E bem, os turistas adoram ver o mar, verem a serra, ali em algumas zonas nacional, inclusive, que até assusta, mas a questão é, nessas zonas de facto, sim senhora, acho que é importante, mas depois falta tudo o resto para tu poderes circular. Se calhar Lisboa já merecia, e agora que já há um entendimento também maior, até das próprias autoridades e do próprio poder autárquico, há um entendimento maior das necessidades. Eu acho que era chegada a altura de se repensar com seriedade o que é que falta a Lisboa para que seja agradável andar em bicicleta, como é agradável andares em Amsterdão, vamos imaginar, sem preocupação que vais levar com o carro em cima, sem preocupação que podes vir atropelar um peão, sem preocupação onde é que podes deixar a bicicleta. Tu repara, nós vamos ser aqui muito honestos, nós temos um parque de estacionamento, temos vários parques de estacionamento no meio de Lisboa para deixar carros. Vamos aqui os dois conversar, tu e eu, onde é que deixamos a bicicleta se combinarmos irmos almoçar ao Rossio? Não sei onde, eu não sei, assim de repente pensando, se a bicicleta for minha e não for uma partilhada e a tua for tua, se calhar não temos assim de repente onde a deixar em segurança. E isto sim tem que ser pensado. As autarquias têm que começar a pensar zonas protegidas, como é óbvio, não é? Porque não, eu dei aqui exemplos dos Países Baixos e outros, onde há zonas para deixar a bicicleta de forma relativamente protegida, assim pode-se dizer, e portanto se calhar está na altura de começarmos a pensar as cidades também mais seguras, também para quem precisa de parquear bicicletas.
Nós começámos a falar pela questão de Paris, tu que és uma pessoa atenta nesta matéria, quais são as tendências a nível mundial? Estamos muito afastados daquilo que são as tendências do que se passa, entre aspas, lá fora?
Olha, eu diria que em termos de mobilidade, a única tendência que nós temos, que se pode dizer que está a par daquilo que é a tendência mundial, tem a ver com os carros elétricos, imagina. Pronto, porque nós estamos com números de vendas bastante, bastante aceitáveis. Mas depois temos tudo o resto que nos continua a faltar. E o quilómetro final, aquela última milha, como os americanos chamam, e nós já falámos aqui nisso noutros podcasts, continua a ser um problema em Portugal. Não há soluções eficientes ao nível daquilo que nós vemos noutras cidades. E sim, nós estamos melhores, assim, Lisboa é melhor do que Nova Iorque, não tenho a mínima dúvida em dizer isto assim, de repente, é melhor em todos os aspectos, quer dizer, Nova Iorque também não consegues deixar a bicicleta em qualquer lado. E trotinete, ideias, mas é atropelado provavelmente. Mas, repara, estamos a falar de cidades que têm 10, 15 vezes mais milhões de pessoas por dia do que Lisboa. Portanto, temos que ter aqui um bocadinho esse cuidado. Portugal tem uma oportunidade. Nós, de facto, temos cidades que à dimensão europeia não são assim tão grandes. São grandes, mas não são cidades com problemas como outras cidades europeias possam vir a ter. Temos muito centralizada, que a região da área metropolitana de Lisboa e do Porto são muito extensas, são muito grandes e, portanto, são zonas muito grandes de influência. É muito difícil, lá está. Repara, a área metropolitana, se vai até Setúbal a Lisboa, ou meio de Lisboa, podem ser 50 km, dependendo do ponto que estamos a falar, não vais trotinete seguramente. Mas aqui a questão é: nós temos que, de facto, apostar nesta última milha, na forma das pessoas terem soluções que lhes permitam, de uma forma dissuasora, não andarem com o carro no centro da cidade, não andarem com o carro na zona da cidade. E falta isso ainda. Sim, essencialmente é o maior problema que nós temos.
Podcast Away.
Este episódio chegou ao fim, mas pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.